DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Realiza-se esta semana em Angola o funeral de Jonas Savimbi, um homem que o país não esquecerá, diz o seu filho.
É preciso dizer que o governo, queira ou não, mas Jonas Savimbi marcou profundamente a história desse país. Jonas Savimbi foi um dos consignatários dos acordos de Alvor que trouxeram a independência para Angola.
Na província da Zambésia, Moçambique, população obrigada a ceder terras para exploração de areias pesadas. E ainda Parlamento Britânico volta a chumbar alternativas ao acordo do Brexit. Em Angola, realiza-se no próximo sábado, 6 de abril, o funeral de Jonas Savimbi, líder da UNITA, o maior partido da oposição do país. Familiares e a UNITA reivindicavam há anos o corpo de Savimbi para lhe poder dar um enterro que fizesse jus aos seus costumes e cultura, mas sem resposta positiva do governo de José Eduardo dos Santos, presidente do país na altura. 17 anos depois da sua morte, Savimbi vai ser enterrado na sua aldeia Lupitanga, na província do Bié. E neste âmbito, a DW África falou com o seu filho Rafael Savimbi. Começámos por lhe perguntar como encarou a família estes 17 anos de espera.
Foram anos de dor, foram anos também cheios de muita expectativa para este momento que felizmente vamos viver. É verdade, como bem disse, nós somos africanos e na nossa cultura o óbito só se encerra com um funeral digno do seu ente querido. E então seguramente que estes 17 anos que foram difíceis, como já disse anteriormente, vão ter felizmente este momento, que é o de realizarmos um funeral digno. Mas é verdade que isso não significa que o homem será enterrado e então tudo para por ali. Não. São pessoas que marcaram profundamente as nossas vidas, seja no quadro particular como no quadro coletivo, pelo que serão sempre lembradas. Na verdade, como pais, como avós, como companheiros, mas sobretudo como cidadãos que, entregues à causa dos seus povos, destacaram-se e marcaram profundamente a história dos seus países.
Um enterro sem honras de Estado é motivo de insatisfação para a família de Savimbi e para o seu partido, a UNITA?
Devo dizer que, felizmente, nem a família, nem a UNITA um dia solicitaram um funeral condigno junto do governo. Isso nunca aconteceu. Eu, pessoalmente, participei de praticamente todo o processo, de todos os contactos, das negociações que fomos fazendo com o governo para podermos, ou para que pudéssemos encontrar algum meio termo neste processo. E devo dizer que nunca, em momento algum, nós levantamos esta possibilidade. Agora, é preciso dizer que o governo, queira ou não, mas Jonas Savimbi marcou profundamente a história desse país. Jonas Savimbi foi um dos consignatários dos acordos de Alvor que trouxeram a independência para Angola. Jonas Savimbi foi consignatário dos acordos gerais de paz para Angola, que são os famosos acordos de Bicefe. Então, significa, há factos tão marcantes da história de Angola que fazem com que Savimbi faça parte, então, deste mosaico histórico do nosso país. Não são bem decretos que darão honra para Savimbi. Eu sinto que hoje a maioria dos angolanos reconhece a sua causa e vão honrando. Digo-lhe, por exemplo, que estes dias há uma febre grande, não só nas redes sociais, mas também, por exemplo, nos bairros aqui em Luanda, onde os jovens dizem que, para honrar Savimbi, estão a fazer desenhos da sua imagem ali pelas paredes. Está a acontecer em Luanda. Então, para mim, é muito reconfortante.
Então, por tudo isso que acabou de referir agora, ser elevado ao estatuto de herói seria uma satisfação enorme para a UNITA?
Não, eu quis dizer com isso que a sua elevação para um estatuto de herói vai resultar mesmo da vontade do povo, como tem sido o momento. Mas não precisamos de decretos para dizer essa linha. Não é preciso isso, porque nunca solicitamos.
Esta foi uma entrevista com Rafael Savimbi, filho de Jonas Savimbi, conduzida por Nadia Issufu. E hoje perguntamos-lhe se, na sua opinião, o funeral de Jonas Savimbi em Angola deveria ter honras de Estado. Comigo tenho o Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Já temos reações?
Olá, Raquel, bom dia. Sim, já temos muitas reações e Afonso Cambilo escreve que deveria ter sim. Também Estengílio Manuel acredita que o funeral de Savimbi deveria ter sim honras de Estado. Da mesma forma, Abdul Fatahi comenta que sim, pois Jonas Savimbi foi um grande homem. Lopes Isaías Lopera também comenta que Jonas Savimbi merecia sim honras de Estado. Também questiona se será possível o enterro neste próximo fim de semana, pois, segundo este nosso ouvinte, falta infraestrutura na província do Bié. E Hamilton Mangomba questiona-se qual será a posição de João Lourenço sobre este tema. Ilma da Cruz acredita que sim, que Jonas Savimbi merecia um funeral com honras de Estado. Seria um sinônimo de reconciliação muito grande, afirma este nosso ouvinte na nossa página no Facebook, DW Português para a África, Raquel, e logo mais trazemos outras reações.
Exatamente, junte-se a nós neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano iniciou esta segunda-feira uma visita oficial de 4 dias à Rússia para negociar a instalação de uma fábrica de armas em Angola e condecorar o seu homólogo russo, Vladimir Putin, com a ordem de Agostinho Neto. Ações que estão a gerar críticas em Luanda. Vários angolanos dizem não ver necessidade de se instalar uma indústria de armas no país e entendem que esta não é de todo uma prioridade para Angola. Uma opinião também partilhada pelo politólogo João Lucombo, que em entrevista à DW África afirma ter receio que muitas destas armas vão parar às mãos de criminosos. Continuam a chegar ao centro de Moçambique ajudas vindas de todo o mundo para as vítimas do ciclone Idai. Esta segunda-feira, por exemplo, os Estados Unidos anunciaram que fizeram já chegar ao país 125 toneladas de ajuda humanitária. No entanto, os autarcas continuam a reportar dificuldades. Em entrevista à Lusa esta segunda-feira, o presidente do município do Dondo, localizado na província de Sofala, alertou que as quase 100 mil pessoas que ali residem precisam de bens alimentares. Manuel Virado Chaparica deu conta que o Dondo já recebeu 45 toneladas de alimentos, mas necessita de mais apoio, nomeadamente produtos para purificar a água. As autoridades moçambicanas atualizaram ontem o número de vítimas deixadas pelo ciclone Idai. Subiu para 518 o número de mortes e foram detectados, até o momento, 1.052 casos de cólera, dos quais resultou um óbito. Na Guiné-Bissau, os membros da Comissão Política do Partido da Renovação Social, PRS, decidiram ontem dar um voto de confiança ao líder do partido. Alberto Nambeia tem estado a ser contestado por um grupo de dirigentes que o responsabilizam pela derrota nas eleições legislativas e que exigiram há cerca de 2 semanas a sua demissão.
DW África. Deutsche Welle.
A população das ilhas de Mualane e Olinda, no distrito de Inhansunge, na província da Zambésia, não se conforma com o facto de ter de abandonar as suas terras para a exploração de areias pesadas, um projeto de uma empresa chinesa. Os cidadãos dizem ter sido pressionados pelo governo. Esta é uma reportagem de Marcelino Moeia.
O processo de exploração das areias pesadas em Assuns começou e parou em julho do ano passado, devido aos protestos e a recusa dos moradores deste projeto. A população evoca ideias de Samora Machel e Eduardo Mondlane para poderem permanecer nas suas terras. Depois de confrontos violentos entre a polícia e a população, que causaram ferimentos e na morte de pelo menos 4 pessoas em julho do ano passado em Assuns, a população diz que aceita por imposição dar as suas terras para a exploração das areias pesadas. Mas a maioria está inconformada com a decisão, como afirma uma das moradoras, Dina Antônio.
O povo não quer sair daqui por livre vontade, mas fomos obrigados pelo governo a dar os nossos nomes. Não queríamos. Agora não sabemos onde vamos comer e beber, porque as nossas terras férteis estão aqui.
Se pode logo no governo, estou no governo, não atender.
Nito Mário, outro residente na região mineira de Moalani, diz que o registro dos moradores e seus bens ocorreu há algumas semanas, pelo que em breve terão que abandonar as suas terras.
Os homens, quando entraram aqui, isso mesmo, eles começaram a registrar coisas, machamba. E já estão sempre à espera do resultado. Não tem como, mas sempre já estão à espera. Não se sabe, né, o que, é que vai acontecer.
Por seu turno, o morador Cátigo Chico acrescenta.
Desde Balilo a mim, Vargabalua, Vargaonandimua, fazendo fanhê, o lugar.
Nunca vi isso. Os nossos avós deixaram essas terras para nós. Os falecidos Samora Machel e Eduardo Mondlane lutaram contra os colonos para libertarem essa terra. Não sei de onde é que surgiu essa ideia de alguém vir ocupar a terra que não lhe pertence. Se nos tirarem daqui, como vamos viver? Estávamos acostumados a essas terras. Temos muitas frutas aqui e as nossas machambas. Não sabemos por que querem nos tirar. Nós nos recusamos muitas vezes, mas obrigaram-nos a alistar nossos nomes para sairmos daqui.
Agora, a força e o governo, e o Rumelo, o Chivazi.
O diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia da Zambeza, Almeida Manhissa, em entrevista à DW, disse que neste momento há avanços significativos nas negociações entre o governo e as populações das ilhas de Olinda e Moalani, no distrito de Inhaçuns, onde serão executados os trabalhos de exploração de areias pesadas.
Nos dados que temos agora, em algumas comunidades já há consenso. Se não tivesse havido essa agitação, já teria sido construído, as famílias afetadas estariam no novo bairro e estariam a fazer a exploração. Mas, por causa dessa agitação, optou-se por fazer essa sensibilização que está a trazer resultados positivos.
As autoridades comunitárias da região não se pronunciaram até agora sobre estas conversações entre populares e o governo no âmbito desta exploração mineira, alegando temer represálias. As ilhas onde serão extraídas as areias pesadas pela empresa chinesa Africa Gritting World Mining Company dista a cerca de 100 km da capital provincial de Zambésia, a cidade de Kilimani, de onde vos falou Marcelo Moya.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
Os deputados britânicos voltaram a rejeitar ontem todos os planos alternativos ao acordo do Brexit, negociado com a União Europeia pela primeira-ministra Theresa May, que foi já chumbado 3 vezes no Parlamento. Uma falta de consenso que deixa o Reino Unido numa situação delicada. É que, se até ao próximo dia 12 de abril a Câmara dos Comuns não apresentar uma alternativa, poderá mesmo vir a abandonar o bloco sem um acordo. Mas este cenário de incerteza e pressão, dado o calendário, pode não ser negativo para todos. Segundo o analista político Anand Menon, esta falta de consenso pode vir a beneficiar Theresa May.
But there's no doubt that today's result...
Não há dúvida de que o resultado de hoje é bom para Theresa May. A primeira-ministra pode sentir-se encorajada a levar o seu acordo a votos pela quarta vez e dizer aos deputados que tiveram a oportunidade de decidir em 2 votações e não decidiram nada. Nesta que foi a 2ª sessão de votos indicativos no Parlamento Britânico, os deputados votaram em 4 resoluções. A negociação de uma união aduaneira permanente com a União Europeia, a permanência do Reino Unido no mercado comum europeu, a realização de um novo referendo a qualquer acordo aprovado ou a revogação do Brexit caso não haja acordo. Mas, e pela 2ª vez, nenhuma das propostas reuniu uma maioria. O que não quer dizer, defendeu Jeremy Corbyn, que isso não venha a acontecer numa 3ª votação. Segundo o líder do Partido Trabalhista, se o acordo da Primeira-Ministra mereceu 3 votações, então eu sugiro que a Câmara dos Comuns deve ter a oportunidade de considerar outra vez as opções que estiveram em cima da mesa hoje numa nova votação na quarta-feira. Esta terça-feira, o governo britânico volta a reunir-se num encontro que já se adivinha prolongado. Em declarações aos jornalistas, após a votação, o ministro Steve Barclay mostrou-se confiante que um consenso possa ser alcançado ainda esta semana. O governo continua a acreditar que a melhor opção é encontrar um caminho que permita ao Reino Unido sair com o acordo. Se a Câmara aprovasse um acordo até ao final da semana, talvez fosse possível evitar realizar eleições para o Parlamento Europeu. Uma opção que também poderia agradar ao Bloco Europeu, que já por várias vezes deu a entender que a paciência tem limites. Em declarações à imprensa esta segunda-feira, antes da votação do Parlamento Britânico, o presidente do Parlamento Europeu voltou a frisar que, agradando ou não a ambas as partes, mandam as regras da União Europeia que, se o Reino Unido permanecer no Bloco após 12 de abril, terá de participar nas eleições do Parlamento Europeu agendadas para maio. Ao jornalista Jean-Claude Juncker disse ainda que testemunhamos hoje, se contei bem, a quarta votação sobre o Brexit e ninguém sabe o que se segue. Sabemos o que o Parlamento Britânico não quer, mas ainda não ouvimos dizer o que quer. Basta deste silêncio. A União Europeia agendou para o próximo dia 10 de abril um Conselho Europeu de Emergência para avaliar a situação e decidir o que fazer.
DW Notícias.
Macky Sall toma hoje posse como presidente do Senegal depois de ter sido reeleito nas eleições de 24 de fevereiro. Macky Sall conseguiu mais de 58,27% dos votos, o que o manterá por mais 5 anos na presidência do país. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, anunciou ontem que vai apresentar a sua renúncia antes de 28 de abril, dia em que termina o seu mandato por razões de saúde. De acordo com um comunicado da presidência, antes de abandonar o seu cargo, Bouteflika deverá adotar medidas importantes para garantir o funcionamento das instituições do Estado no período de transição. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse ontem em Nova Iorque que, para além de ajudar a ONU a cumprir o seu papel na gestão de crises e conflitos, a Alemanha quer usar a sua liderança no Conselho de Segurança para garantir, entre outros, um papel mais forte para as mulheres na resolução de conflitos. Pela primeira vez em quase 7 anos, a Alemanha assumirá a presidência do Conselho de Segurança da ONU durante um mês. O presidente do Brasil termina hoje a sua visita oficial a Israel, onde anunciou no domingo que tenciona abrir um escritório de negócios em Jerusalém. Esta segunda-feira, e na companhia do primeiro-ministro israelita, Jair Bolsonaro visitou o Muro das Lamentações, um local sagrado localizado em Jerusalém Oriental, que é ocupado por Israel e disputado com os palestinos. A abertura de um escritório brasileiro em Jerusalém foi já criticada pelas autoridades palestinas. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro demitiu ontem o ministro da Energia Elétrica, uma decisão que surge na sequência dos muitos apagões que o país tem sofrido nas últimas semanas. Também esta segunda-feira, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano ordenou à Assembleia Constituinte o levantamento da imunidade parlamentar de Juan Guaidó. O autoproclamado presidente interino da Venezuela já disse que esta é uma decisão que não o preocupa.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se, na sua opinião, o funeral de Jonas Savimbi em Angola deveria ter honras de Estado, Tiago.
Olá, Raquel. Sim, já há muitos mais comentários. Taka Diomona Bocicaluca diz que não deveria, não merece. Só pessoas que viveram a guerra de longe acreditam que Jonas Savimbi merece estas honras de Estado. Muitos não têm noção do que foi viver sobre a opressão deste homem e seu partido, comenta este nosso ouvinte. Lafourbaldé escreve: acho que o funeral deveria ter honras de Estado porque, primeiro, Jonas Savimbi foi combatente pela liberdade da pátria, segundo, foi líder da segunda força no parlamento e só isto já chega para lhe dar honras de Estado, comenta este nosso ouvinte guineense. Carlos Akai comenta que sim, pois Savimbi, sendo um dos heróis de Angola, merece ter funeral condigno, e muito mais, e que o Partido UNITA transformasse a sua história em um livro. Napili Jonlif também comenta que deveria sim haver honras de Estado no funeral de Savimbi. A história de Angola é inesquecível graças a este homem, argumenta este nosso ouvinte moçambicano. Paulo Cândido Engando escreve: sim, deveria ter honras de chefe de Estado porque foi um nacionalista, Raquel. Foram alguns dos comentários que nos chegaram.
Obrigado, Tiago. Agradeço também a si por ter estado aí e acompanhar-nos esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.